Olá, Jorge. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino.
Coisas estranhas começam a acontecer numa pequena cidade. Um grupo de crianças começam a investigar o desaparecimento de alguns jovens e então descobrem que o verdadeiro culpado é um ser de outro mundo que consegue assumir algumas formas e ataca os seus adversários através do medo. Meu nome é Hugo Leonardo, você está ouvindo o Chaoscast e hoje iremos falar um pouco sobre It. It, a coisa. A intenção aqui é abordar um pouco sobre os filmes e o livro. Eu tô acompanhado hoje pelo Vitor.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Augusto. Tenho 26 anos. Conheci o Hugo, nossa, acho que quase no início da vida. E a gente leva amizade há anos e anos e anos, e isso é muito legal. Dizem, né, que quando você, leva amizade por mais de 5 anos, ela vai durar a vida toda, né? Eu vou falar um pouco sobre o It. Eu sou um grande fã, sou um puta de um fã do Stephen King. Esse cara... Nossa, eu adoro, eu leio todos os livros dele, eu participo bastante, assim, participo naquelas, vendo filmes, vendo os bastidores, vendo o que acontece, os easter eggs, então eu adoro, tudo quanto é coisas que envolvem terror, eu amo, mas em especial Stephen King, esse cara, eu coloco ele no patamar, ele é incrível.
Uma coisa interessante que eu acho nesse tema aqui, que a gente vai falar hoje, é que nós tínhamos um grupo dos perdedores. Nós éramos esses moleques bobos, que tinham medo das coisas, tínhamos medo da vida mesmo, né? Vendo esse filme, eu lembro da gente.
E o pior é que era engraçado, porque todo mundo naquela época era recreio. Todo mundo do recreio implicava com a gente, falava um monte da gente. Nós éramos os garotos que apanhavam, nós não éramos os garotos que iam pra cima. Então, se um apanhava, todo mundo acabava apanhando junto e sempre tinha o Hugo que filmava. Então, nós estávamos apanhando e o Hugo tava lá filmando, a gente apanhando, os caras zoando a gente, colocando um outro dentro de uma lixeira, que inclusive fui eu. Puta, cara, só... Isso é história boa.
Eu tenho fotos, se alguém quiser ver, a gente pode estar divulgando. Tudo tem um preço. Entrando um pouco aqui no nosso tema, eu não tive a oportunidade de ler o livro, ouvi muita coisa sobre o livro, e o filme, cara, gostei pra caralho mesmo. Os filmes antigos eu vi, mas eu não lembro muito, porque é muito antigo mesmo, eu era muito criança na época. Agora, essa nova sequência aí, que saiu no cinema há pouco tempo, cara, achei sensacional. Como que você viu esses filmes? Você que já tinha lido o livro, gostou tanto assim dos filmes ou não?
Normalmente, quando a gente lê o livro e vai ver o filme, a gente se decepciona. Uma boa comparação, assim, é aquele livro Hellraiser e o filme. É horrível, o filme não é bom. O mais antigo, ele chega até a ser interessante. Os efeitos especiais, se você tá vendo o clássico, você não pode ficar avisando isso daí. Agora, o mais atual, que se eu não me engano, deve ser de 2012, 2013, por ali. É horrível. Parece que os personagens não dão a alma. Não parece que eles estão fazendo algo de verdade. Então, fui ver o It baseado nisso daí. Eu falei, beleza, vamos ver o It, vamos ver como é que ele vai ser. Até porque eu tenho um vício enorme pro livro, tanto que eu tenho uma coleção de livros de terror aqui. Eu devo ter mais ou menos uns 15 a 20 livros aqui só de terror. E o It foi o livro que eu mais demorei pra ler. Eu acho que ele tem, 1.100 páginas. Eu demorei 16 dias pra ler ele. É porque eu tenho um vício. Eu leio mais ou menos 100 páginas por dia, 150, às vezes eu tava na vontade e chegava a 200 páginas. E absorvendo o conteúdo.
Cara, você precisa começar a ler um pouco menos e transar um pouco mais. Você já pensou nisso?
Transar não vai te trazer experiência, né? O livro, ele é muito mais completo. O livro, ele é muito mais macabro. Tudo que acontece no livro é muito pior em relação ao filme. O filme, ele é tipo como todo mundo fala, que Tropa de Elite é só uma forma muito mais encantadora de ver as coisas. É horrível, é muito pior, é um terror que você fica atormentado lendo aquilo ali. Você fala, será que isso pode realmente acontecer de algo tão bizarro assim? Vou falar um pouco sobre o início dele. Ele ocorre na década mais ou menos de 1958, quando eles são crianças, e na década atual, que eles já estão velhos e tudo mais, por volta de 1988, por aí. Aí no filme, eles colocaram ali, eles adaptaram o filme por volta da década de 50. Tanto que eles mostram, aliás, Eles adaptaram o filme por volta da década de 80. Tanto que, se você ver, aparece uma coisa muito interessante, que eles estão dentro de uma da escola e aparece o Data Show. E o Pennywise sai de dentro do Data Show. Porque isso daí era algo que, meu, puta, era uma puta de uma tecnologia naquela época lá. Então ele sai. Ah, mas por que que eles não fizeram da década de 50? Porque o livro foi baseado pra chamar a atenção dos jovens.
E na época em que o livro saiu, ele foi feito pra chamar o público jovem da época, e aí então remeteu aos anos 50. Só que atualmente não funcionaria fazer isso, né? Porque, cara, os anos 50 tá muito pra trás já. Tipo, os nossos pais, talvez.
Os nossos pais devem lembrar de algo vagamente, é, porque eles eram crianças naquelas épocas. Nossos pais devem ser o quê? Da década de 40, por aí? Por volta disso? Por volta até um pouco mais, né?
Acho que de 50 já nossos pais são.
Mas, de qualquer forma, eles sendo pequenininho, aí eles não absorveram nada.
Assim, mas a questão é que se fizessem hoje um filme nos moldes que foi feito, capítulo 1, abordando crianças nos anos 50, ia ter um distanciamento do público. Então eles aproximaram um pouco mais do público, jogando pros anos 80. E ao meu ver, ficou legal. Você que leu o livro talvez não tenha gostado tanto.
Não, ficou completo isso daí. Ficou completo. Porque se ficasse, foi exatamente o que você falou, se ficasse na década de 50, ficaria muito distante pra gente conseguir pensar em alguma coisa. Aí você me perguntar, mas na década de 80 eu também lembro de muita coisa, meu, você pode não ter nascido, mas você já assistiu vários filmes da década de 80, como O Iluminado, Poltergeist, Cemitério Maldito, aquele Boneca Assassino, que eu acho que naquela época era Boneca Assassino, não era Chuck. Então você leu, você viu vários filmes disso daí. Então isso daí consegue remeter.
Fora as músicas, né?
Fora as músicas. Então você consegue remeter os anos 80 muito melhor do que se colocasse os anos 50. Nos 50 você ia boiar. Você ia falar, meu, isso daí não tem nada a ver comigo. É completamente diferente. E eles fizeram isso daí também, né? Pra chamar um pouco de público, né? A gente vive num mundo capitalista, né? Sim, isso vende mais. Vende muito mais do que colocar algo muito longínquo. Algo que você nem sempre fica boiando mesmo.
Sim, foi uma sacada inteligente. E vale ressaltar aqui também que foi uma decisão claramente influenciada pelo Stranger Things, né? Que foi uma obra baseada nos livros do Stephen King, nas obras de Stephen King. Quando lançaram o It, também se basearam no Stranger Things. Porque até alguns atores que fizeram a série estão em um só, né? Tá no filme também. E eu não vejo isso como algo ruim.
Não, não é algo ruim. Eles pegaram algo e colocaram dentro deles, aperfeiçoaram. Isso é algo completamente normal. O Stranger Things, meu, é algo incrível. Eles conseguem remeter toda aquela época lá de forma, meu, muito bonita. É tudo muito legal. Você fica com vontade de ter vivido naquela época.
O It também, cara.
O It, eles fazem a mesma coisa. Isso que é muito interessante.
Cara, eu preciso falar aqui uma cena que eu achei do caralho. E eu já vi que, assim, eu já assisti um vídeo falando que nos livros é bem pior. A violência com que o George morre no começo.
Pô, essa parte é muito interessante.
Você quer falar um pouco? Como que é no livro? Porque é um pouco mais forte, né?
É porque no filme, basicamente, eu já não me lembro mais. Eu me lembro muito mais nítido do livro, mas eu consigo ainda fazer uma boa comparação. No livro, é assim que o George vai falar com o Bill e tudo mais, pra fazer o barquinho. Naquela cena ali, é porque, meu, é muito rápido, é mesmo pra quem, assim, presta atenção. Como eu sou um amante, eu fiquei muito tempo vendo easter egg e tudo mais. Na hora que o George tá sentado na cama dele, que ele começa a fazer o barquinho, isso daí vai ser algo que eu vou falar bem no finalzinho. Aparece uma tartaruga de Lego. No livro, meu, no livro, isso daí eles falam uma porrada de vezes dando um easter egg de tartaruga, só que você fica sem entender nada. O quebra-cabeça vai juntar faltando umas 100 páginas que você fala, puta merda, agora eu compreendi por que que existe a tartaruga. Enfim, ele vai lá, ele finge que ele tá doente, porque no livro ele não tá doente, ele só não quer brincar na chuva. Se o George chamou ele, deve ser porque, sei lá, seja algo normal pra eles brincar na chuva. Faz o barquinho, passa a vela no barquinho pra ele não encharcar, e ele, tudo isso daí ele fingindo. E, meu, eu achei muito interessante, porque no livro, o Pennywise, ele fica falando com o George um bom tempo, fica conversando, fica brincando, até o tempo que ele começa a chamar ele pra vir lá pra baixo, que ele usa muito o termo de aqui embaixo as crianças flutuam. É, isso não fica tão explicado. Isso daí só explica no final do livro por que que ele faz isso daí, por que que ele fica falando tanto essa frase. Até o ponto que o Pennywise, ele se alimenta do medo. Algo que acho que não ficou tão claro no filme. Ele se alimenta do medo. É. Depois que ele fica, a pessoa fica completamente com medo, ele vai e se alimenta. Ah, mas ele come parte das pessoas? Sim. Ele também se mostra muito como canibal. No livro, ele mutila o George antes dele matar ele. Ele mutila, ele decepa ele todinho. Ele fica completamente desfigurado. Até ele arrastar direto pro esgoto.
Ele traçalha o George.
Ele arrebenta o George. Ele desfigura ele completamente. No filme não, no filme ele só arranca um braço. E, meu, eu achei que isso já é forte. Mas, tipo, você pode me falar assim, ah, se colocasse algo muito pesado, não ficaria chamativo. Mas, velho, a gente tá falando de Stephen King. Deveria ter sido, sim, algo muito mais impactante. É isso. Eu gosto disso, né? Eu gosto desse tipo de terror.
Mas é como você já falou aqui, né? É o capitalismo, né? Que não deixou isso acontecer.
Exatamente. Isso daí não venderia. Não teria como colocar.
E visualmente também, né? Porque depois o George, ele volta, entre aspas, várias vezes durante os filmes, que seria esquisito mostrar uma criança estraçalhada, mas uma criança sem braço ainda dá pra mostrar com uma cena de terror ali, como mostra, como algo, alguma perturbação, é mais aceitável. É, como que é a narrativa do livro? Ela é bem detalhada ao ponto de falar que o palhaço rasga o corpo de uma criança dessa maneira?
Então, eles ficam dando detalhes. Principalmente, uma coisa que me encanta em livro é que todo mundo fala assim, puta, eu odeio o livro por falar assim, o cara pisou na grama, ele sentiu o cheiro do ar, a grama batendo entre as suas canelas e, sei lá, o vento assobiando no seu ouvido. Todo mundo acha isso um pé no saco. Meu, eu fico encantado com isso daí. A imersão do livro é muito maior que a de um filme. Só que aí você tem que gostar.
Então tem uma riqueza de detalhes aí, né?
Tem uma riqueza. Quando ele vai falar sobre todas as cenas que acontecem, as coisas ruins, ele vai falando, tipo, sei lá, o Pennywise, na hora que ele abocanha, ele consegue sentir os ossos da criança enquanto ele vai despedaçando ela. Eu falei, meu, puta, que negócio incrível. Você consegue entender. Na hora que ele fala assim, ele começa a gritar. Até o momento que ele começa a gritar com aquele ar de desespero, de sabendo que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Meu, eu acho isso fantástico. É isso que eu fico, sei lá, é isso que me faz eu ter essa paixão por livro. E Stephen King, meu, você vê isso daí, todos os livros dele seguem isso daí. Usam detalhes.
Pô, cara,
muito bom. Aparece aquela narrativa que não tem voz, sabe? Tipo, alguém comentando sobre determinado item, não. No It, cada um vai ter na sua parte. Por isso que o livro é tão grande. Cada pessoa tem uma partezinha do que aconteceu com ela.
Porra, e são quantos personagens? 7? Só os principais?
É, tem os perdedores. Putz, se eu não me engano, são 5. O gordinho, tem o moreno, tem o judeu, tem a menina. E acho que tem o outro lá. Putz, eu sempre me esqueço. Se é o judeu que...
Tem o que tem nojo das coisas.
É, que se eu não me
engano... Eu tô vendo aqui,
ó. Que é o
Rick,
não é?
É a Beverly, o Richie. O Richie é aquele engraçado...
Eu seria ele.
O Stanley.
Que ele tenta ser engraçado, mas ninguém acha a graça dele. Essa é a graça dele.
Também tem o George, que morreu, que é muito bem trabalhado esse personagem. Eu gosto muito da maneira com que o George some. Por isso que eu falei dele já de início, porque foi isso que me ganhou no filme, cara. Quando eu tava assistindo aquilo, que eu vi aquela cena da maneira que aconteceu, eu falei, caralho, esse filme vai ser foda. Tem o Bill, que é o irmão do George. Tem o Henry, que é aquele valentão. E o Ben.
Eu adorava o Henry. O Ben, no livro ele se foge do início ao fim, meu. Dá até dó dele.
O Mike também se foge, né?
O Mike, ele sofre um preconceito, meu, absurdo. E no livro fica escrachado.
Não, mas nos filmes também explora o preconceito que o Mike sofre. Até o Henry, né, que é aquele valentão, meu, ele infeliz
a vida. Porque no livro, ele fala muito mais. Ele é completamente preconceituoso. Tanto que no livro, ele, assim, tá, vamos lá, ele fala preto, só que não existe algo, tipo, eles não trocaram essa palavra pra ficar menos preconceituoso, ofensivo, entendeu? Então, boa parte do livro, ele vai falar preto, boa parte do livro, ele vai agredir. Se alguém, sei lá, se alguém for negro e estiver lendo isso daí, de repente o cara consiga se colocar no lugar dele. Puta, mas isso daí é muito apelativo. Não, isso daí é a imersão do livro fazendo você entender o que ele tá passando. Você tem que conseguir diferenciar um pouco.
E na vida real fazem isso mesmo, né? Esses caras que batem aí, assim, que perseguem as minorias no dia a dia, eles fazem esse tipo de coisa mesmo. Não é uma coisa lúdica, inventada. Esse preconceito existe ainda. É uma coisa interessante do Henry, nos filmes pelo menos, ele é muito cuzão, pra caralho. Ele é um meio que um vilão ali, né? Ainda assim, o filme constrói muito bem essa questão do vilão. O filme mostra o pai dele, quanto que o pai dele judiava dele. Não é simplesmente...
Deixa eu falar que no livro, ele é muito pior. Ele é muito pior. Ele faz coisas assim que você fala, meu, esse cara tem que morrer.
Ele é mais filho da puta do que nos filmes?
Ó, tem uma parte, logo, assim, eu não me lembro se é na parte 1 ou na parte 2. Se eu não me engano, é na parte 1 porque ele vai preso. Ele envenena o cachorro do Mike. Ele vai lá e dá veneno.
É, isso não se faz.
Então, ele mata o cachorro do Mike. Aí, num outro determinado momento, ele quebra o braço do Ed. Aí, ele tem um parceiro que se chama Patrick. É tipo o braço direito dele, que fica lá tudo junto. Ele tem relações com o Patrick. Ele come o Patrick, pra falar bem a grosso modo.
Se não foi consensual, aí...
Não foi consensual. E, tipo, mostra mesmo que ele não quer, que ele não quer fazer. Só que, meu, ele vai lá na força, pega o Patrick e, meu, tem relações com o Patrick. E você fica, tipo, meu, que é isso, mano? Aí, quando dá mais ou menos ali na... por volta de 58, ele vai preso por causa de uma série de mortes que tá acontecendo na cidade e todo mundo acha que é ele, porque ele é o cara mais perturbado. Só que não é ele, é o Penny. É o Penny que tá matando todo mundo. E quando dá mais ou menos ali na década de 85, ele foge da prisão. Na hora que ele foge da prisão...
Mas o Pennywise ajuda ele ou não?
Ajuda, ele é influenciado pelo Pennywise. É porque no filme não ficou tão claro, mas ele começa a sonhar com o Pennywise. Ele fica sonhando por meses, meses e meses, fica sonhando. E ele começa a alucinar que ele tá vendo o Pennywise. Ele começa a ver ele dentro da série, ele começa a ver na hora que ele vai tomar sol. Acho que naquele tempo lá eles fazem alguns trabalhos fora da prisão. E tem uma hora que ele tá de noite, olhando assim, tem uma grade assim que ele tá, consegue enxergar a lua. E ele já tá viajando tanto no Pennywise que ele enxerga o Pennywise na lua. E o Pennywise fala que vai ajudar ele a sair de lá. Só que ele só vai ajudar se ele fizer um favor de matar os perdedores. Só que, meu, ele já é fascinado por isso daí. Então isso daí foi só fagulha. Aí o Pennywise dá um jeito de dar o canivete pra
e
ele.
E no livro ele é meio paranoico também?
Ele é muito pior. Ele é, nossa, eu acho ele extremamente bem feito, interessante, eu adorava ele. Pra caramba,
nossa, mas ele é louco?
Tanto mais quanto no filme. No filme eles deram uma amenizada nele. Não mostrou
no filme ele tá meio assim, ele tá meio paranoico mesmo. Ele toma remédio e
coisa. Tanto ele quanto o Patrick, né, mano? O Patrick, ele também, ele, no livro ele foi muito importante, mano.
Mas ele morre cedo, né?
É, mas antes dele morrer, eles fazem toda uma construção dele e da história. Porque mostra todo o crescimento dele, mostra como é que o grupo dos caras que atacam fica mais forte baseado nele. E aí ele só vai ficar vulnerável a partir do momento que o Harry estupra ele. Depois que passa isso daí, que ele acaba morrendo dentro daquele esgoto lá, que não sei se você se lembra. Ele morre dentro do esgoto. Aí chega no filme, eles tiraram isso daí. E eu falei, meu... ficou um pouco sem sentido, mas tudo bem. Algumas coisas que eles mudaram do filme é porque você tem que entender que o Pennywise, ele não é um palhaço. Ele é uma forma. Então ele se baseia no seu pior medo. Como eles remetem muito isso daí da década de 50 e tudo mais, naquela época lá, tava passando alguns filmes como o Medo do Mike era a múmia. Foi quando a múmia tinha sido lançada. Então ele tinha um puta de um pavor de múmia. Só que aí eles colocaram como se ele tivesse medo de palhaço. Eu não achei isso daí, assim, eles forçam um pouco. Tá, que você tem que ter medo de palhaço. Mas ele não tinha medo da... Ele tinha um pouco de medo da múmia. No filme vai remeter um pouco do palhaço e que ele tem um pouco de medo do acidente que teve lá na siderúrgica lá.
Mas só pra entender, de onde que tiraram a ideia do palhaço, então? Se, assim, porque eu achei que a ideia do palhaço ser assustador era uma ideia forte no livro.
Não, nem tanto. É porque você tem que imaginar... que muita gente, quando você é pequeno, tem medo de palhaço, que isso daí é chamado de caurofobia. Quando você é pequeno, é normal as pessoas terem essa caurofobia, que isso daí afeta muito mais crianças do que adultos. No livro, isso daí fica explicado, que ele se alimenta do medo. Só que no filme, não iria vender um personagem que ficasse transformando em múmia, um personagem, é que nem o Mike, ele tem medo de pássaro gigante, tanto que em uma determinada parte do livro, o Penny aparece como um corvo gigantesco, fica bicando atrás dele, tipo, ele fica correndo. Na hora que ele fala assim, tem algumas partes do livro que ele fala que ele tá correndo num campo completamente aberto, e o pássaro vem numa velocidade muito grande, e na hora que ele bica o chão, a terra começa a bater nas costas dele, de tão forte que ele bicou e subiu. Então ele fala que ele sente a terra batendo nas costas enquanto ele tá correndo, e a terra batendo, e ele consegue escutar o barulho típico do corvo. Então ele, meu, você fala, puta merda, mano, que agonia que dá. Até ele arranjar um buraco, até ele, se não me engano, acho que ele se esconde dentro do esconderijo dos perdedores. Só que isso daí não ficaria bem no filme. Quem não leu o livro ficaria boiando, fala, ué, mas então Pennywise não é um palhaço.
Alguém, né, ele não é um ser, não é nada, né.
É, então fica...
Precisaram personificar o medo de um deles, pelo menos, pra pôr na, sei lá, no pôster do filme, né, pra galera ser atraída por aquilo.
Sim, muitas vezes ele vai aparecer como palhaço, sei lá, mas 80% das vezes. Só que até aí, até ele começar a aparecer muito como palhaço, ele já pegou o seu pior medo e já transformou naquilo lá, aquilo que você não gosta. Aparece, meu, eles mudaram muita coisa.
A Beverly, ela é uma boa personagem nos filmes. Eu gosto muito do drama que ela passa com o pai... Assim, gosto não, né? Eu achei interessante o drama que ela passa com o pai dela. Cara, Quantas meninas aí nesse mundo não se identificaram com aquela situação? Aquele medo dela é um medo real. Eu acho que é o medo, assim, é um dos medos mais realistas dessa história. No livro, assim, eu acredito que seja muito pior o drama dela.
Então, no livro, dá a entender que além do pai dela bater muito nela, tem hora que parece que o pai dela tenta estuprar ela. Porque o pai dela é um cara que, tanto que ela fala muito do pai dela, que a mãe dela morreu há muito tempo. Tanto que ela remete...
E aí, no livro, esse estupro acontece de fato? Ou será que era algo...
Olha só, no livro ela fala muito do pai dela com a seguinte lembrança. Além dele ser extremamente agressivo, ele é extremamente protetor. Essa proteção, tanto que ele fala assim, você não deve sair só com garoto, você tem que sair com as meninas. Só que os amigos, os perdedores são tudo homens, ela é a única menina. E ela fala que quando ela tava dormindo, ela lembrava do pai dela, quando o pai dela chegava na casa dela, ele lembrava o cheiro de perfume e álcool. Quer dizer, o pai dela tava bêbado. E depois que o pai dela tinha aquele acesso de estouro que explodia e batia, só que, meu, no livro, ele mostra ele batendo nela, só que, meu, fica tipo, sei lá, quase uma página do pai dela batendo nela. Aí, depois que ele batia, ele parava, começava a chorar e, tipo, falava, filha, vem aqui. Colocava ela no colo dele. Ele ficava, tipo, abraçando, acariciando, falando que amava ela, que gostava dela, que ela tinha sempre sido a garota, não sei o quê. Só que em determinados momentos fala que o pai dela gostava de tudo ali. Ele ficava, acho que, meio que excitado com essa situação toda. E em alguns momentos ela fala, dá a entender que o pai dela estupra ela, que ele fala que o pai dela entra dentro do quarto e tudo mais. Só que fica assim meio que no ar.
Cara, que bizarro.
É, isso é um bagulho bem bizarro. Tanto que quando ela é adulta, o marido dela bate nela. Só que o marido dela também, mano, porra, ele arrebenta ela. É, antes do Mike ligar pra todo mundo, porque eles fizeram pacto, só que ele liga pra todo mundo e ninguém se lembra da história. Ninguém sabe o que, é que aconteceu, ninguém sabe qual que foi o passado dele. Tanto que eles tentam lembrar, eles não conseguem.
No livro também é assim?
No livro é assim, só que é muito mais explícito. Todo mundo tá bem de vida.
Eu achei que no livro não teria isso. E essa questão deles esquecerem o acontecido seria só um artifício do cinema mesmo para poder explicar de novo a mesma história que foi explicada no filme anterior.
É, então...
O Mike foi aquele que nos filmes os pais morreram queimados.
Os pais morreram queimados. Só que no livro ele não tem medo disso daí. No filme mostra que ele tem medo dos pais queimados. E o que no livro mostra que ele tem medo de corvo. Só que no livro mostra que ele tem um pouco de medo, sim, dos pais mortos. Mas, meu, como essa história como desenvolve, eu achei incrível. Os pais dele chegaram nessa cidade, só que o preconceito era muito mais forte. E os pais deles pegaram, construíram um bar. E eles tocavam jazz, só que aí, tipo, ia poucas pessoas, ia uma, duas, três, só que aí começou a ficar grande, começou a ficar enorme, começou a ficar algo que as cidades vizinhas viam até esse clube de jazz, só que só tinha negro. E a cada 27 anos, tem um grande acidente, que muitas pessoas morrem. E o Mike começou a investigar isso daí, até ele chegar no ponto que ele descobriu que quem faz isso daí é o Pennywise. O que que ele fez? Ele tocou fogo no lugar. Assim, o Pennywise, ele não vai lá e toca fogo. Ele fica influenciando as pessoas a fazerem isso daí. Então, ele influencia outros fazendeiros brancos a tocar fogo no lugar. Eles colocam fogo na porta de entrada. Então, na hora que eles não conseguem mais sair, e aquele lugar tá cheio, tava lotado de pessoa. Na hora que eles percebem o fogo, a banda toda para de tocar, só que já tá muito alto pra passar pela porta. Então, vai todo mundo pra trás. Na hora que chega lá nos fundos, os fazendeiros passaram uma corrente na porta dos fundos. Então ninguém consegue sair. Tanto que eles falam que boa parte das pessoas morreram pisoteadas. Outra metade morreu sufocada. E ficou só um terço ali. Uma partezinha pequena que morreu com fogo, mano. Só que aí no...
E o Mike tava lá?
Não, o Mike tava de fora. Ele tava vendo tudo. Só que tinha uma porrada de fazendeiro em volta da porta vendo eles tentando sair. E eles ficavam dando risada. Eles ficavam olhando, eles não fizeram nada. No filme mostra o Mike só escondido na porta de trás e os braços saindo assim, pegando fogo. E no livro é um pouco mais cruel. O Mike fica gravado na cabeça dele os gritos de todo mundo. No filme mostra que ele tem medo disso daí, sendo que no livro não. Ele sabe que o que aconteceu, sabe por que que isso ocorreu. E o medo dele é de corvo, é de pássaros gigantes. Os medos dele são baseados em filmes. Uma boa parte são baseados tudo em filme, que eu achei bastante interessante, mano.
Os filmes que nós vimos na época da nossa... juventude ali, são os medos que talvez teríamos hoje, né? É que nós já fazemos parte de uma era da tecnologia. A gente já pesquisa as coisas, vê o que é real, o que não é. Em meados aí dos anos 50, que foi quando o livro a época em que o livro se passa, cara, não tinha nada disso. Se eles viam no jornal que tinha, sei lá, o ET de Varginha, por aí os caras acreditavam, entendeu?
Sim, e é algo completamente normal, porque a gente tem, nós temos como correr atrás.
Sim, temos meios pra isso.
Sim, eles só tinham a biblioteca, e era só isso que eles tinham, eles não tinham muita coisa.
Olá, Jorge. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino.
Um assunto que, meu, é muito polêmico no livro. Só que, tanto que até o Stephen King falou que isso é uma coisa muito delicada pra falar. Que é a relação da Beverly com o grupo dos perdedores.
Que rola uma orgia.
Isso.
Qual é a da orgia, cara?
É porque todo mundo fala isso daí e, meu, sei lá, acha que foi por puro prazer. Não foi por puro prazer. O que que acontece? Depois que eles derrotam a primeira vez ali o Pennywise, que eles acreditam que eles derrotam e tudo mais, antes deles chegarem lá, sabe que ele mora no esgoto, tipo, ali ficou amontoado de corpo e as crianças ficam flutuando ali. Isso daí retrata no filme.
E o que é esse ato de flutuar?
Meu, isso daí é uma coisa que fica muito em aberto no próprio livro também. Ele fala isso daí, acho que é mais pela questão, assim, que ele joga o balão, que ele fala que as crianças vão brincar, que elas vão ser sempre felizes e que elas vão até poder voar, de tão felizes que elas vão estarem. Por isso que ele fica repetindo sempre esse ato de que as crianças flutuam. Tipo, como se fosse algo normal, como se, meu, até eles chegarem lá, eles passam uma série de tribulações. Uma série de tribulações. Tanto que eles se perdem, tem hora que eles rastejam, tem hora que eles ficam de quatro, assim, batendo a cabeça no encanamento pra tentar chegar lá. Só que eles passam muito tempo lá. Eles passam, acho que, cerca de, sei lá, umas quatro, cinco, seis páginas dentro de encanamento. E eles não estão achando nada. E o pessoal fica com medo, tem uns que tenta desistir, tem uns que vai embora. Quando eles estão quase perto, eles começam a escutar um barulho atrás, como se fosse algo vindo triturando. Depois que eles olharam para trás, se eu não me engano, é tipo um roedor. Eu não me lembro se é um roedor ou se é uma minhoca gigante, comendo tudo que tá na frente. Então eles começam a correr, entrar num cano, entrar em outro para tentar despistar. E o Mike lá com o mapa tentando guiar todo mundo, eles encontram o Penny. Que aí tem toda aquela luta, etc e tal. Só que na hora de voltar, tá todo mundo completamente com medo. Eles estão, meu, aterrorizados, eles estão fora de si. Eu não lembro quem é que fica gritando desesperado, não lembro se é o Ben. Eles ficam fora de si. Aí a Beverly fala, ela chega e fala o seguinte, fala assim, ó, vocês têm que se acalmar, senão a gente nunca vai conseguir sair daqui, o caminho é longe. Vocês têm que se acalmar. Só que, meu, eles já estão completamente desunidos, já tá... Todo mundo já quer sair da cidade, eles não aguentam mais aquilo ali. E a Beverly, ela pega e fala isso daí. Ela fala, ó, pra fortalecer a nossa amizade, enquanto mais novo e mais velho, eu vou fazer sexo com vocês todos. E ela faz um por um. Ela não faz com todos.
Que ato de amizade. Os meus amigos nunca me ofereceram uma coisa dessa.
Mano, é uma boa oportunidade, né? aí todo mundo se acalma. O Ben, ele ama ela. E ele não consegue ficar excitado vendo tudo aquilo ali. Tanto que alguns ficam até de costas pra ela, quando ela tira a roupa. No início ele não consegue, porque ele ama ela.
Era gordinho, né?
É, o gordinho, tá ligado? Não é. Ele não quer só transar, não é só carnal. Só que isso daí também, você tem que entender que o Stephen King quis mostrar. Ele quis deixar explícito isso daí, só que isso daí é algo mais interpretativo. Que eles já não são mais criança. Decorrente à figura bizarra que o palhaço passou pra eles. Então eles já não são mais umas crianças. Já tem que entender que eles já são adultos, de acordo com tudo que eles passaram. Isso daí foi a forma que a Beverly fez pra todo mundo se acalmar, todo mundo se unir enquanto criança e adulto. E até o Stephen King mesmo, ele fala que isso daí é algo muito delicado pra tocar no assunto. Porque todo mundo fala que crianças não podem fazer isso.
Cara, ao meu ver, o Stephen King é um cara surtado de verdade. Hoje, talvez, ele vê que ele escreveu há anos atrás e ele tenta justificar esse ato bizarro com alguma justificativa plausível dentro da história, entendeu? Porque ele sabe, cara. Imagina aí você vendo no cinema uma cena dessas. Cara, não funciona. Quantos pais...
Não, nem um livro e nem um filme se entrou.
É, então.
Não entrou no filme nem no antigo e nem no novo.
E eu acho que a história não precisa disso pra ser uma boa história.
Então, isso daí é algo, foi o que eu falei, é algo muito delicado pra falar isso daí. É porque eles, se eu não me engano, um deles tinha claustrofobia. e eles não estavam conseguindo sair. Foi o que eu falei, eles estavam completamente fora de si, eles sabiam que ia morrer onde o Penny tava, porque eles acharam que matou ele, se não me engano, ele bate uma barra de ferro na cabeça dele, achando que, que teria matado ele. Então eles tinham que correr dali. Só que eles não conseguiam correr, não lembravam do caminho, e se não me engano, eles não tinham lanterna, eles tinham acho que 2 ou 3 fósforos, então eles estavam completamente surtados ali dentro ali. E essa foi a forma de retribuir o que eles fizeram por ela, porque se não me engano, o Penny sequestra ela. Então isso daí foi a forma que ela fez pra todo mundo se acalmar e pra fortalecer a amizade deles. Quando eles saem, é aí que é feito o pacto de sangue. É aí que fazem todo o pacto de sangue pra falar que quando ele voltar, que eles vão se reunir todos. Então é como se a Bebe fosse o porto seguro dele, entendeu? Então ela é tipo o reencontro de todo mundo. Sem a Bebe não existiria, por causa desse ato dela. Por mais que você ache algo bizarro, é que você tem que ler pra você entender. É algo fundamental isso ter acontecido. Mas sim, é estranho, estranho pra caramba, porra. Naquela época que retrata, eles têm 11 anos. Só acho que o Mike, que é o mais velho, que acho que ele tem 12 ou 13.
Não, é bizarro, cara. É. Gritante.
Olá, Jorge. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino.
O Chiver se cortou na banheira. Ele corta os pulsos, ele corta os pulsos, sentido pulso ao antebraço, de forma que não consiga costurar. Porque se você cortar na horizontal você ainda consegue costurar. Então ele se mata. O próximo que ele já liga é pra Bev chamar, pra Bev vir. Porque se a Bev vir, todo mundo vai vir por causa do que aconteceu no passado deles. E o marido dela, meu, o marido dela arrebenta ela, arregaça ela. O marido dela fala assim, meu, com quem que você tava no telefone? Ali, ó, tava com um antigo amigo meu, ele falou que eu tinha que voltar na cidade pra resolver um problema. Ele fala, meu, mas que tipo de problema? Aí o marido dela, mano, porra, ele arrebenta. Tem uma hora que ele dá um tapa na cara dela, que no livro ela cai na cama, cai no chão, mano. Quase desacordada, mano. Aí na hora que ela levanta, ele dá um soco nela, que ela bate a cabeça na quina, mano. Ela já começa a sangrar já, mano. Ela já tá quase desmaiando, mano.
Sim, eu acho que essa questão aí nos filmes ficou muito jogada. Isso não trouxe uma crítica social. Parecia que ia trazer, mas não trouxe. Fica meio que solto. O cara bate nela, ela vai embora. Só isso. Podia pelo menos ser mostrado ela chamando a polícia, dando algum depoimento.
É, então, no livro mostra que ela não teria tempo hábil pra isso daí. Porque, meu, do jeito que o cara tava, ele ia matar ela.
Podia então ter mostrado ela num busão. Dentro do busão já, indo pra Derry e já ligando pra polícia, fazendo uma denúncia. Podia ter resolvido isso em uma linha de diálogo.
É que você tem que entender que Stephen King ele não gosta das coisas simples assim, entendeu? Ele não acha legal, ele acha legal toda aquela dramatização. Assim, voltando um pouco, no livro, quando ela pega, ela bate no cara, ela bate, tipo, se não me engano, acho que ela arrebenta o saco do cara, do marido dela, que era basicamente igual ao pai dela. E ela arrebenta o saco do cara e, meu, ela vai embora. Aí você fala, ah, mas, meu, nada a ver eles colocarem isso daí. Eu não lembro se é o cara que sente a mãe dele é extremamente protetora. É o cara que o Harry quebra o braço. A mãe do Ed é extremamente protetora. Tanto ela fica protegendo ele de pegar qualquer tipo de doença, de sujar roupa, mesmo que ela frescura toda. A esposa do Ed é igualzinha a mãe dele. A esposa do Ed, acho que tem até apelidos carinhosos que, meu, chega a ser embaraçoso. Fica chamando ele de amorzinho e tudo mais, fica fazendo assim, coisas bem embaraçosas, dando a entender que é...
Calma aí, qual o problema? A minha namorada me chama de amor, sim.
Não, não é essa a questão. A questão é que a mulher dele é muito parecida com a mãe dele.
Não, sim, no filme fica bem retratado também. Aí até um deles brinca com isso.
Eles ficam zoando, ele falando que ele casou com a mãe dele. Tanto que até minha sogra, muito que ela fala assim, ela fala, meu, você lembra muito o Gileno. Meu, você é a cara do Gileno, meu. Mas que é o pai dela. Enfim.
Você tem que contextualizar aqui quem é Gileno. Você fala Gileno, o pessoal que tá ouvindo vai achar que é algum personagem de anime.
Vamos lá, deixa eu dar uma voltada então, calma aí. Tanto que a minha sogra mesmo, ela fala assim, meu, você lembra muito o pai da Thaís. Ela fala assim, meu, a semelhança entre vocês dois é muito igual. E outras pessoas já falaram isso daí. Você é a cara do seu sogro. Aí peguei, brinquei.
E o nome dele é Gileno.
É, que é um nome nada comum. Puta, Gileno é horrível, meu. Tanto que, o nome dele é... Não é isso, né? Acho que é Gileno.
Que pai.
Que é pior ainda.
É sério?
É, só que ele fala que ele é
puta
Gileno,
meu.
Porque as pessoas ligam na casa dele e falam, ah, a senhora é Gilene, está? Aí ele começou a falar que é Gileno. Nossa, pra virar masculino. Cara, que loucura.
Entendi.
Enfim, voltando, eles ficam retratando os pais. Por isso que a Beverly, o marido dela que bate nela, por isso que o Ed tem a mulher assim. E muitas coisas que acontecem que eu achei interessante que eles conseguiram retratar no filme é que eles não têm nenhum tipo de doença depois que eles saíram. O Ed mesmo não precisa mais usar o óculos. Se eu não me engano, ele também não tem mais doenças. O Ben ficou magro. O outro garoto que tinha asma também parou de usar bombinha. Todo mundo ficou normal, como se eles, o passado eles não tivessem existido.
Não parece que eles superaram as fraquezas depois do Pennywise? Não é essa a mensagem?
Basicamente, é pra eles não lembrarem do Pennywise e voltar pra destruir ele. É por isso que quando ele sai, eles não se lembram mais. O Mike, ele deixa, no final, ele deixa tudo escrito o que aconteceu. Pra se caso, futuramente isso der acontecer, todo mundo se lembrar. Então eles esquecem completamente de tudo que eles fizeram. Quando eles voltam, cada pessoa tem que sair em busca do que o Pennywise apareceu da forma pra eles. E aparece, cada um vai lá, faz alguma coisa. Acontece alguma cena. Isso daí eu achei legal. Isso daí bate bastante com o livro, mostrando cada pessoa o que, que o Pennywise fez até eles voltarem e conseguirem se lembrar de tudo. Só que aí o problema de visão deles volta, o Gago volta a gaguejar. O único que não muda é o Ben, que o Ben ele é o gordinho, que depois quando ele fica adulto, ele fica super bem sucedido e fica super bonito. Ele fica um louro, forte, maravilhoso. O único que continua...
E o ator é bonitão, né?
O ator é bonitão. O único que mantém mesmo é o Mike, que é o moreno que ficou na cidade. Ele lembra de tudo, ele sabe tudo o que aconteceu, ele tem o número de todo mundo. Tanto que quando ele liga para as pessoas não lembram dele. Até ele insistir, falar de tudo, que estudaram, que passaram isso, passaram aquilo, para eles começarem a se lembrar como é que foi a infância deles. Isso tudo é muito legal.
Se a gente tivesse passado por algo parecido também, e algum dos caras que passou por essa situação me ligasse, eu ia nem atender também não, bicho.
Então.
Imagina, mano.
Eles fazem um pacto com isso daí.
Foda-se.
Ah, mas um pacto... Ah, não sei não. Tem certas coisas que eu levo muito a sério, mano. Se alguém fala, promete alguma coisa, promessa, promessa. Beleza. Você pode até dar uma quebrada ali, apesar de isso ser feio. Agora, você quer fazer alguma coisa, é até bobo. Mas eu sigo muito isso daí. Quando alguém pega e fala, vamos fazer uma promessa de dedinho? Velho, aquilo ali é inquebrável. Aquilo ali você não...
Aquilo é eterno.
Aquilo ali, isso daí pra mim é algo que eu levo a sério. O cara falou assim, meu, sei lá, vamos fazer uma promessa de dedinho que quando eu morrer você vai aparecer de camisa verde no meu enterro. Velho, isso não vai acontecer.
Então vamos fazer uma promessa de dedinho que você vai participar de mais episódios?
Com certeza. Cara, seria um prazer. Eu falo pra caramba, eu poderia falar aqui por horas.
Olá, Jorge. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino.
No filme 2, rola muito flashback. E isso, pra mim, estraga um pouco. Porque no filme 1, foi tão fechadinho ali, eles desenvolvendo a fase infantil dos personagens, pré-adolescente ali. E ficou bem legal, ficou bem estabelecido, todos os personagens, os medos, os receios. Show, acabou. O filme 2 deveria se aprofundar mais na vida adulta, então, dos personagens. Mas não, eles acabam fazendo muito flashback pro filme, quer dizer, pra fase do filme 1. Pareceu que a fase adulta não seria tão interessante, então, em questão de roteiro, não ficou muito interessante isso, porque sempre fica mostrando um flashback. Os maiores medos são mostrados na fase infantil. Por quê? Um adulto não pode ter medo também? O palhaço, né? Não podia se transformar num super boleto batendo na porta deles?
O livro mesmo, eles ficam mostrando o passado e o presente. Tanto que você tem que estar lendo atento isso daí. Porque eles ficam mesclando toda hora. A cada 5 páginas, eles ficam mesclando passado e futuro. Então é muita mescla nisso daí. Ah, beleza. Por que não fizeram no filme 1 e estenderam pro filme 2? Porque o roteirista teria que ser um cara muito foda pra conseguir encaixar dois filmes assim, para que o público conseguisse absorver isso tudo. Meu, é algo muito complicado. No livro já ficou algo complicado. Você tem que ler prestando atenção quando eles estão falando do passado e quando eles estão falando do presente. Porque, meu, fica muito mesclado. Você começa a ler assim, você vai lendo o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Aí, do nada, ele começa a remeter ao passado. Do nada, o Mike começa a falar dos pais dele, como eles morreram queimados, como que surgiu o medo dele e já avança pro futuro. Aí o Ben tá lá falando o que aconteceu com ele hoje, mas que ele tinha medo da múmia que aconteceu quando ele era pequeno. Ou seja, aí já voltou. Na hora que voltou, ele já começa a falar da múmia, começa a dar detalhes. Ele fala sobre as tiras da múmia que fica escapando dela, do cheiro que ele achava que a múmia tinha. Então, ele vai dando muito detalhe do passado. E na hora que ele volta, ele tá dentro, tá na mesa conversando com os amigos. Então ele fica mesclando isso daí. No filme, na parte 1 do livro, eles só ficam lá no enquanto eles são pequenos. Na parte 2, já começa a mesclar. Então eles tentaram fazer isso daí no filme. Só que se eles fizessem perfeitamente igualzinho o livro, ficaria muito complicado para quem não leu o livro conseguir absorver aquilo ali. O pessoal ia ficar perdido.
Mas o livro desenvolve os medos de um adulto? Ou fica sempre nessa de lembrar do medo de quando eu era criança?
O livro basicamente fica no medo de quando é criança. Porque quando é criança, o que acontece é algo muito surreal com eles. Ah, mas por que que não desenvolve? Porque quando eles voltam para a cidade, eles começam a desenvolver os mesmos medos, as mesmas doenças, é como se eles tivessem voltado, tanto que o garoto Gavin volta a falar gaguejando novamente. Por isso que não avança isso daí. Porque o Pennywise, ele aparece a cada 27 anos. Então, 27 anos atrás, eles tinham medo daquilo ali. 27 anos na frente, que eles estão na atual época, eles já estão preparados para pegar o Pennywise antes que o Pennywise comece a agir e a transformar em novos medos que eles podem ter. Só que mostra alguns medos novos no filme, tanto que aparece na hora que eles estão lá na mesa, lá bebendo e comendo, eu me lembro que choca um ovo e sai um olho com uma asa batendo. Isso daí não era o medo dele. É um pouco do medo que o Pennywise já está conseguindo absorver. Só que aí já ficaria muito complicado se os caras começassem no filme e voltar pra trás, explicar o medo antigo e explicar o medo atual. Meu, o filme ia ficar confuso, não ia ficar algo claro e chamativo. Então fica...
Talvez fosse um seriado. Daria pra explorar.
Sim, aí eles conseguiriam explicar tudo mais. E, meu, você tem que imaginar que o livro tem 1.100 páginas. Mil quebradinhas de 1.100, 1.200. É muita coisa pros caras colocarem em dois filmes. Os caras têm que dar uma maneirada.
Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ler o livro antes dos filmes.
Olha, te falar, o livro é muito mais macabro. O livro é muito mais completo e você fica saciado com esse livro aí. É o tipo de livro que você vai vendo e você vai gostando, você vai querendo ler mais.
Olá, George. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino.
Queria estar falando um pouco aqui sobre a direção criativa dos monstros dos filmes. Você gostou daqueles monstros? Você tem medo de alguma das formas que o It toma nos filmes? Faltou alguma dos livros que você achou interessante ou foda que tinha no livro e não tem nos filmes?
É, deixa eu só falar uma curiosidade aqui. Não sei se vocês assistiram o filme, vocês vão lembrar. Aparece uma mulher pelada, completamente torta, correndo atrás deles, não aparece?
No quadro.
Exatamente. Isso daí não existia no livro. Isso daí nunca foi a intenção do livro. Quem tem esse medo é o Steven, mano. O Steven tem esse medo real. Quando ele era pequeno, a mãe dele tinha um quadro de uma mulher torta. E aquilo ali aterrorizava ele.
Dos monstros do filme, esse era o pior pra mim.
Então, isso daí é algo legal.
Não que eu tive medo disso, mas nos filmes, essa mulher do quadro foi a que mais me deu uma sensação de...
desconforto. Isso. Então, foi o que eu falei. Isso daí era um próprio medo dele. Eu achei incrível isso daí. Eu falei, meu, que sacada, mano. Você tem que ser um escritor pra conseguir pegar o medo teu e colocar no livro e algo ficar incrível. E ficou muito bem retratado isso daí no filme. Cara, isso daí ficou extremamente fiel. Na hora que ela fica gigante, tá, que eles são pequenos, eles são jovens ainda, eles são pequenininhos, tem 11 anos, tudo mais. Depois que eles ficam um pouco mais adultos, a coisa poderia mudar. Quando ela vê ele é muito grande. No livro fala que ele tem mais ou menos, acho que é 2,5 metros pra 3 metros. Tanto que ele fica encurvado dentro da sala, aquela mulher pelada, mano. E, velho, no livro fala que ela entra dentro da casa da senhora e tudo mais. Se eu não me engano, é quando ele já tá um adulto nessa parte, ela entra dentro da casa da senhora e vai conversando. E a senhora faz uma série de graças enquanto ela tá virada. E no livro vai falando. Vai assim, porque eles vão falando, você vai imaginando. E vai falando que ela passa já pelada atrás, que ela já começa a dar risada sozinha.
Então, nos filmes, a Beverly, né?
É.
Passa por isso.
Cara, eu achei isso daí fantástico. Todos os monstros que apareceram lá, eu achei legal. Só o do Ben. O do Ben, se eu não me engano, era a múmia que ele tinha medo. No filme, ele tinha um pouco de medo da múmia. Mostra que ele tem um pouco de medo do acidente que aconteceu na siderúrgica. Só que no filme mostra um lenhador. Mostra aquele lenhador correndo
ficou
atrás.
Ficou meio diferente.
Então ficou algo que não bateu. Mas beleza, muita coisa foi fiel. Meu, é uma história excelente. Eu li extremamente focado. O livro eu achei completo. O filme também achei extremamente bom. Os monstros são muito bons. Aquele leproso que aparece e fica vomitando na... Aquilo ali foi igualzinho que aconteceu no livro. Ali nem tira e nem põe, meu. Na hora que ele começa a vomitar na boca dele, aquilo ali realmente aconteceu. Agora, no filme...
O quão perturbado é o Stephen King, né? Pra criar tantos monstros bizarros, absurdos desse jeito.
Isso é muito legal. É um ponto muito excelente dele. É um ponto só que... Assim, não vou dizer que é uma falha nem nada, porque particularmente eu adorei. No final do livro, aí você dá uma viajada. No final do livro, aí aparece a real forma do Pennywise. Pennywise, ele é um ser. mas a forma real dele é uma aranha. Ele é uma aranha gigante.
Ele seria um alienígena ou algo mais pro lado de um espírito? O que, que seria ao certo nos livros, Pennywise?
Existe uma tartaruga chamada Maturin. Essa tartaruga, ela é o criador do universo. Ah, mas o que que é ela?
Ela é bem presente nos livros de Stephen King, né? Não só no
Isso daí faz parte da mitologia do Stephen King. Isso daí entra, isso daí é parte da loucura dele. Basicamente, ela é um deus. Ela criou o universo. Eles falam na criação do universo. Eles vão falar na criação da Terra, blá, blá, blá. Eles falam na criação do universo. Então, a tartaruga é como se fosse o ser maior que tem, o ser do bem, e o Pennywise é como se fosse o ser do mal. Como se fosse o diabo e Deus. Assim, falando bem a grosso modo mesmo, para o pessoal que tiver ouvindo conseguir compreender. Fica mostrando diversas partes no livro, eles ficam falando que eles encontram tartaruga, só que eles não conseguem compreender o que é isso daí. E só no final que eles vão entender que ela aparece. Porque, meu, no final, quando eles começam a procurar de verdade o local onde o Pennywise tá, é uma loucura. Eles chegam em determinado local e depois que eles passam toda aquela tubulação que eles tiveram tudo aquilo lá, eles continuam seguindo para um outro tipo de tubulação, só que aí fica completamente escuro. E eles só vão andando reto lá, com flash acho que de celular, se não me engano, e ele vai abrindo o local, eles começam a sentir que o lugar tá abrindo. Aí eles começam a ver que o teto tá extremamente alto e vai aumentando e vai ficando largo, até uma hora que eles chegam numa porta. E eles tentam olhar pela fechadura, não conseguem ver. Aí eles vão forçar e a porta tá aberta. Na hora que eles entram, é onde que é o covil do Pennywise. Que aí mostra a real forma dele, como uma aranha. Só que eles sabem que eles não vão conseguir derrotar ela. Aí começa, meu, eles começam a se matar pra tentar matar ela. Se eu não me engano, é aí que o personagem morre. Aí na hora que eles estão quase tentando selar o Pennywise começa a fazer uma porrada de coisa, começa a mostrar um monte de medo, começa a se transformar em tudo, tipo um bicho papão do Harry Potter. E eles não conseguem continuar. É aí que a tartaruga entra. Aí o livro fica uma completa loucura, porque eles seguem como se fosse no espaço-tempo até achar essa tartaruga. E ela é um ser celestial gigantesco, enorme, enorme. Tanto que eles retratam ela como se eles não conseguissem ver as bordas dela. Eles estão de longe e não conseguem ver, tipo, da onde começa e da onde acaba. Eles só conseguem ver a cabeça.
Isso aí dela. Foi em cima de Derry ou eles estavam em uma outra dimensão, algo desse
tipo? Isso daí é como se fosse outra dimensão. É aí que já entra a loucura do Stephen King. Você fala, meu, que negócio louco. Exatamente isso não tem como colocar no filme e ficar algo chamativo. Porque isso daí já pega parte da loucura dele. Você só vai entender essa loucura ler o livro. Aí ele vai, eles começam a... É um ritual que eles ajudam a prender o Pennywise. É um ritual muito estranho, que basicamente todo mundo coloca a mão, só que todo mundo que coloca a mão morre. Ou pelo menos um tem que ter um sacrifício humano. Só que eles queriam morrer todo mundo, mano. Aí que o moleque morre. Aí o Pennywise, se não me engano, ele golpeia, ele pega, na hora que ele tá quase fechando, ele com a pata dele, ele golpeia um que atravessa, tanto que no livro eles detalham isso daí. Porque na hora que ele atravessa o corpo todo deles e todo mundo fica parado, achando que tinha matado ele e fica lá, atravessado lá. E todo mundo fica olhando o garoto. O garoto fala, foge. Aí que eles vão e conseguem prender, que eles conseguem matar o Pennywise. Puta, mano. O livro em si é muita loucura. Uma coisa que eles também não colocaram no filme, e pô, sei lá, isso é meio complicado. Na hora que eles estão dentro do esconderijo dos otários, dos perdedores... Eles, a primeira vez que eles têm contato com o Pennywise, que eles começam a entender quem é o Pennywise, eles estão dentro desse esconderijo e eles respiram uma fumaça alucinógena. E é aí que todo mundo enxerga o Pennywise. Ah, por que não colocou no filme? Eu não acho que ficaria legal mostrar tipo um tipo de droga no filme, entendeu? Eu acho que o pessoal ia ficar tipo, ah, meu, não sei o quê. Tá tendo droga no filme, não quero deixar meu filho assistir, não quero deixar minha namorada ver esse tipo de coisa, etc e tal.
Ah, mas só uma fumaça talvez não. Eu acho que no filme não colocaram porque já tava com uma grande barriga também na narrativa do filme.
Então, porque foi o que eu falei, normalmente o livro é mais completo. O Mike, ele começa a ver todos os acidentes que o Pennywise fez no passado. Ele descobriu que foi ele quem fez o incêndio no... lá no estabelecimento dos pais deles, que mataram todo mundo. Ele descobriu que foi influência do Pennywise.
Eu só entendi uma coisa. No livro, como que eles de fato matam o Pennywise? Essa tartaruga aí ajuda eles em quê?
Eles começam a entrar em contato com a tartaruga, que o nome dela é Maturin. Ele vai e dá uma urna pra eles. E ensina tudo o que eles têm que fazer, que é o ritual de chute. É aí que eles vão aprisionar ele lá. Eles pegam, aprisionam ele, e depois que eles aprisionam, eles matam. Não consigo lembrar com riqueza de detalhes se eles conseguem realmente, de fato, matar ele. Mas eu sei que ele não vai mais voltar, porque eu li esse livro já faz cerca de 4 a 5 anos. Mas isso é...
Se voltar, só daqui a 27 anos.
Exatamente, eles fazem de tudo pra isso daí não voltar. Porque ele não é um ser desse planeta. Ele é como se ele fosse um alienígena, que na hora que ele cai em Darryl, ele faz uma cratera enorme, gigantesca, abaixada. Tanto o Mike, quando ele pega todo o mapa da cidade, ele fala que os encanamentos, eles não são todos retos. Eles seguem para um ponto central da cidade, que é um cano muito maior, que ali é tudo descarregado. E que é onde que o Pennywise fica. Ah,
ele sempre esteve nos esgotos.
Ele sempre esteve nos esgotos. Aí é por isso que esse buraco é enorme, porque todos os esgotos encontram lá. E todos os encanamentos de todas as casas, eles passam acho que cerca de alguns encanamentos maiores até chegar lá. Ou seja, ele tem contato com todas as casas, ele consegue estar em todos os lugares com muita velocidade. Isso é algo que nem de perto passou no filme. Explicar o que é o Pennywise, como o Pennywise veio parar na Terra. E ele fala que ele esteve aqui. É, ele fala que ele esteve aqui nos primórdios do planeta. Bem quando estava lançando tudo mais.
Segundo o livro, ele seria um ser mais pro lado de um alienígena do que para uma entidade.
Exatamente, o que é uma loucura. É aí que eu falo que entra isso daí já entra a loucura do Stephen King. Isso daí é a loucura dele. Porque ele muito bem poderia ter feito só um personagem de terror. Ele poderia muito bem ter feito...
Um demônio, pronto.
É, um demônio que morresse ali, que não tivesse uma história. É uma puta história, por isso que o livro é tão grande.
Eu gostaria muito de ver um dia um seriado. E eu acho que, cara, é uma obra que cabe bem no seriado, porque tem muito conteúdo. Dá pra fazer aí, ó, umas 5 temporadas muito bem feitas sobre isso.
Tem muito conteúdo. E daria pra fazer isso no Breaking Bad, que é uma continuação, não é cada episódio uma coisa.
Olá, Jorge. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino.
Com tudo que você falou aqui, então, obviamente você recomenda essa obra para outras pessoas consumirem.
Cara, eu recomendo, de verdade, é um belo de um livro, não tá caro, ele deve estar por volta de uns R$60. Na época, eu comprei ele já novo, já ele tava de capinha nova, tudo mais. Eu paguei acho que foi R$90 nele. Foi o que eu falei, eu li ele em 16 dias. Deve ter gente que vai ler em 3 meses, deve ter gente que vai estender muito mais porque o livro é grande. Eu tenho costume de ler, eu gosto. O filme também não é decepcionante, o filme também é bom, só não é tão completo quanto o livro como qualquer outro filme, como qualquer outro livro.
Se a pessoa gostar de terror, ela vai devorar isso aí também, igual você fez. O livro também aborda tanto o humor quanto os filmes?
Não.
Porque os filmes são engraçados, né?
O livro ele é completamente tenso, do início ao fim ele é tenso. Não tem um... Assim, quem faz dar risada é o garoto que mais tenta fazer dar risada, só que tá todo mundo tão tenso que eles soltam... O pessoal solta uma risada ali, outra aqui. Mas no livro, o livro em si não tem quase nada. Não é pra você ler um livro desconfortável, tranquilo. É um livro que você fica aflito lendo. Não é um livro gostoso, assim, não é aquela coisa gostosa que você fala, puta, que livro maravilhoso. É um livro pesado mesmo pra você ler. E o Stephen King, ele tem um negócio de... Muitos livros dele, ele retrata essa cidade, que é Derry, que foi onde ele cresceu.
Caralho, eu não sabia que outras obras se passam nessa cidade. Que foda, cara.
O livro mostra que a cidade tem algo estranho, que não é... Não tá normal. E isso que é o legal de toda a história dele. É muito pesado o clima. Você vê que não tá legal.
Se fosse uma cidade normal, não tinha nascido lá Stephen King, né? Esse maluco surtado pra caralho.
Não tinha algo surtado assim. Se tivesse aqui, eu dava um beijo na boca dele. Esse cara é muito bom, né?
Você faria morgia com ele?
Aí daí chamaria uma mulher pra ficar filmando.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito.
Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Recarga Pay. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então não perde essa promoção porque eu não sei até quando ela vai.